que veio para brigar por essa titularidade, nem sequer amarrou a chuteira de Eric na temporada.
Bom, tá aí o nosso Michel Corbacho, já já mais uma do Bahia. Vamos de notícia, 996542750. Antes vamos de áudio pro torcedor participar com a gente.
Boa noite, bancada. Tudo bom? Aqui quem tá falando é Lucas, de Lauro de Freitas. Falar um pouquinho do Bahia. O Bahia voltou o segundo turno melhor, com mais disposição. Eu acho que ajustando algumas peças ali, a gente tem a melhorar muito. Estamos sempre fazendo bons jogos, tanto dentro de casa como fora, mas a gente precisa converter mais dentro de casa, né? A gente não pode perder 2 pontos como perdeu pro Corinthians. O atacante chegou, você vê que ele já tem presença de área, né? De realmente um atacante, depois do torcedor do Bahia ficar revoltado com essa posição, né? Porque é uma demora do Grupo City trazer um atacante de referência, né? Que aguente trombar, porque o Eli José é de referência, mas não aguenta, né? Não aguenta o corpo a corpo, sai muito da área. Então a gente precisava de um atacante que realmente tivesse presença de área, né? Que seja bom cabeceador. Enfim, o Bahia aí tá melhorando. Agora é encaixar Everton Ribeiro aí nesse time titular do Bahia, porque Everton Ribeiro é o segundo melhor jogador do Bahia, né? Porque o primeiro é Azevedo. Eu acho que todo mundo concorda comigo. Mas é isso. Bora Bahia, minha porra. E esse segundo turno aí a gente vai acabar aí na zona de classificação para Libertadores.
Bom, vamos por parte, Valença, trazendo aí do que disse o torcedor, né? Falando de Everton, de Azevedo, né? Alguns detalhes, alguns pontos que ele acabou trazendo, e o torcedor empolgado com aquilo que a gente discutiu. Era um questionamento antigo. Faltava vontade nesse Bahia. Torcedor sempre reclamou, faltava tesão nesse Bahia. Faltava abril nos atletas. E aí agora a gente vê, né, na análise do torcedor, que nesse momento, que não dá pra dizer que isso já faz parte desse novo Bahia, acho que é muito cedo, né, pra volta, mas pelo menos nesse momento vai se mostrando uma cara diferente de vontade do Bahia, Valença.
Fábio, você imaginar que um jogo contra o Corinthians, em que muito do Bahia nos últimos anos a passividade era enorme, o espírito de luta do time foi bastante enaltecido ao término do jogo. E nós estamos falando de atletas como Alejo, como Roman Gomes, como Ramos Mingo, com o desempenho, além da vontade do Azevedo, que já é notoriamente reconhecido pelo torcedor.
Já é dele, né?
É. Você já percebe, você não imagina, você não diz que o Azevedo é um craque, mas você sabe que ele vai brigar o jogo todo pra poder não ser um craque, mas pra poder estar prestativo em relação ao time. E isso fica claro e evidente nos jogos. Então, assim, eu acho, Fábio, que neste momento, esse tipo de ação do Bahia, ele faz com que o torcedor também se sinta representado no campo. Porque antigamente, gente, terminava o jogo do Bahia, o torcedor reclamava, faltou vontade, esse time não tem garra, esse time parece que tá todo mundo precisa tomar um aperto aqui. Diziam até, é melhor atrasar o salário desses caras pra poder ver se esses caras estão comprometidos mesmo com o time, ou se só tô aqui passeando por causa de dinheiro. Antigamente era o contrário, né? Antigamente a gente falava assim, o jogador veio aqui só passeio e fim de carreira. Agora não, tem um cara de gente aí que não tá acomodado porque tá recebendo em dia. Então eu espero que essa vontade do time do Bahia, ela prevaleça para os próximos jogos. Agora tá claro e evidente que o espírito parece que mudou.
E aí, Michel?
Coincidência com as contratações, né, que o Bahia fez, o Bahia acabou fazendo agora, trazendo a presença de Alejo Vélez, que foi muito bem, inclusive, né, na sua estreia. E Valença citou alguns nomes de entrega, né, que tem entregado dedicação, se empenhado dentro dos jogos, em campo, e todos eles sul-americanos. característica do atleta, do jogador sul-americano.
Mas me perdoe, eu fiz isso uma vez, eu quase que eu tomo um tapa na coletiva. Brasileiro também sul-americano, né?
É, de fato, de fato. Falando latino, né?
O nosso grande saudoso Jorginho Sampaio virou pra mim: não, a gente vai trazer um bocado de jogador aqui da América do Sul. Eu disse: não, disso eu não tenho nem dúvida. Você já tem vários jogadores da América do Sul. Na época ele trouxe Cáceres e tal, tá, aquela galera toda. Aí eu disse: não, pô, o Brasil também era
América do Sul, de fato. E é sul-americano, né? Com certeza. A gente tá falando de jogadores de característica latino, né? Do futebol latino, uruguaio, charrua, né? A grande escola charrua do Uruguai. E Acevedo demonstra isso jogo a jogo, vestindo a camisa do Bahia, né? A dedicação, o empenho, além da qualidade técnica também dos argentinos. Enfim, isso também inflama muito, né, todo o elenco, né, e acaba trazendo também isso para os restantes, né, para os outros jogadores, né, essa empolgação, essa forma de lidar, essa forma de jogar. E realmente o Bahia precisava disso, dessa injeção de ânimo. Espero que essa atuação diante do Corinthians tenha sido aí um princípio, né, do que a gente vai passar a ver o Bahia até o final da temporada.
Bom, tá aí o nosso Michel Corbacho. Antes de ir pro torcedor, são 9 horas mais 12 minutos. Você participa através do 99654-2750. Uma coisa, Michel, e o Valença também pode falar referente ainda ao Bahia. Sim. É como, de qualquer forma, as coisas mudaram, né? Olha a sensação, estamos falando aí do jogo contra o Corinthians, que o Bahia perdeu 2 pontos. E a realidade do futebol brasileiro hoje é essa. Dificilmente o Bahia pega o Corinthians e... Antigamente era: Bahia pegar o Corinthians, vai perder de quanto? Vai buscar no máximo um empate. Mas olha como a realidade tem mudado. Somente em conta Internacional, Grêmio. O Inter tem aquela coisa da história, né? De que o Bahia em confrontos não tem ido bem e nos confrontos recentes também não foi. Mas o cenário tem mudado. O pensamento dentro do Bahia é um pensamento diferente. O Bahia teve 2 jogos aí contra Atlético Mineiro e contra o próprio Corinthians, que na minha humilde opinião, se não fosse a interferência negativa da arbitragem, o Bahia poderia, naquele pênalti que não foi dado em cima do Pulga contra o Atlético Mineiro, e nesses lances que a gente já discutiu de arbitragem contra o Corinthians, o Bahia poderia ter tido uma sorte maior e pontuado contra 2 grandes, onde o Bahia foi bem nas partidas. Então é uma realidade que a gente ainda tem que dizer. Ah, a gente até discutiu, Vitória pode ficar na frente do Bahia? Pode. Mas a realidade de investimento e a realidade de mentalidade é muito grande. É uma diferença muito grande, onde o Bahia acaba levando uma vantagem, e aqueles que eram tidos como grandes, como gigantes do futebol brasileiro, têm perdido espaço ano após ano. Quando você vai até pra disputa, eu não vou nem comparar a mídia nacional, que pra mim pouco importa, eles não são melhores que a gente em nada. Mas naquelas discussões de TV que vocês veem em TV nacional, que pergunta assim: quem são os favoritos para a Série A de 2026, 27, 28, 29? Ano após ano, todo início tem essa discussão, né? O Bahia tá sempre à frente de muitos desses. Não vai ficar à frente de Palmeiras, não vai ficar à frente de Flamengo tão cedo. Mas ele é sempre colocado naquele bloco de quem briga pelo G4. E isso tá se mostrando não só na teoria. Na prática, isso continua acontecendo.
Com certeza, Fábio. Vale, se a gente for olhar partidas contra o Corinthians, o que o Bahia fez no Campeonato Brasileiro contra o Corinthians, o Bahia ganhou 4 pontos. E como o torcedor trouxe, né? Perdeu 2 pontos na partida de domingo na Fonte Nova. Mas o Bahia foi lá a São Paulo e ganhou do Corinthians na estreia do Campeonato Brasileiro. É verdade que o jogo foi na Vila, beleza, mas foi em São Paulo e ganhou. Veio aqui na Arena Fonte Nova e fez o jogo da forma que foi. O Bahia se impondo diante do Corinthians.
É, a postura saiu do atrás... Corinthians foi anti-jogo. Foi pra praticar o anti-futebol.
Exatamente. Saiu à frente do placar e depois não queria mais jogo. O Bahia saiu atrás do placar e foi buscar o resultado. Conseguiu o empate, poderia ter conseguido a virada. E o Bahia foi melhor do que o Corinthians. Principalmente no primeiro tempo. Principalmente na etapa inicial e depois que o Bahia sofre o gol. Então, a realidade do Bahia, e aí a gente tá falando de gestão que reflete em campo, né? E inclusive, esse salto do Bahia à frente de outros grandes clubes do futebol brasileiro também se dá por isso. Aqui, de maneira positiva, gestão positiva que reflete em campo, Não vai ganhar todos os jogos, é natural, mas tem essa postura, né, diferente. E lá, inclusive, da mesma forma, infelizmente, né, de maneira negativa, mas é gestão negativa que reflete em campo. Gestão negativa de Grêmio devendo a vários clubes aí, devendo a, inclusive ao próprio Vitória, que reflete em campo. Gestão negativa de Internacional, que reflete em campo. Gestão negativa de Corinthians, com muitos débitos, inclusive a Memphis Depay também, que reflete em campo. Então, é realmente a gestão do Bahia. O Bahia hoje é um outro clube de futebol, e isso tem demonstrado dentro das quatro linhas. É claro que o torcedor quer título, né? E título, quando a gente fala, título de maior expressão. O Bahia já venceu Copa do Nordeste, o Bahia, eu tô falando na gestão do Grupo City, tá? O Bahia já venceu o Campeonato Baiano, mas a torcida quer algo a mais, é fato. Mas isso é gradativo, isso é ano a ano, isso é passo a passo, isso é construtivo, né? E aconteceu isso, inclusive, na matriz, com o Manchester City, né? O Manchester City demorou, inclusive, para ganhar título de relevância na Premier League, no futebol inglês. E a tendência é que, ano a ano, o Bahia se configurando entre os primeiros colocados, o Bahia se configurando entre os principais times, né, do futebol brasileiro, o Bahia vá voltar a vencer um título, né, de maior relevância no cenário nacional.
Bora, vamos lá. 9:17, 99654-2750, 99654-2750.
Boa noite a todos da Arena Futebol Itapuã. Será que o Bahia vai pelo menos empatar amanhã? Ou vai a freguesia continuar Fluminense? Todos dois, futebol pode os dois fazer o jogo tornar fácil, mas não é pouco provável que os dois vençam, tanto aqui o rival com o Palmeiras contra o Bahia lá. Se é que o Bahia está escondendo um ponto, vamos aguardar, né? Almir de Camaçari, a verdade é essa.
Almir sempre otimista por natureza, né? Um abraço, meu querido Almir de Camaçari.
Mandar pra ele um forte
abraço. Ele diz que é pé no chão, né? Mas ele, eu já, esse otimismo de Almir, a gente já conhece. Ele já conhece. Claro que a freguesia pro Fluminense incomoda, né, Michel?
É, com certeza, Fábio. Mandar pra Almir um forte abraço de gol, né? A gente já conhece ele, realmente vem com pouco otimismo, mas é uma excelente pessoa, é um cara sensacional e conhece de futebol, viu? Conhece muito de futebol, Almir. Mas realmente, tá desiludido, tá, Almir, com o Bahia desde a chegada do Grupo City. Almir é um daqueles que espera, né, esperava que assim que o Bahia fosse com a gestão do Grupo City se tornasse campeão brasileiro, se tornasse campeão de algo maior, de Copa do Brasil, etc. E foi o que eu acabei de dizer. É gradativo. O trabalho é construtivo.
E ninguém disse que seria rápido, né?
Né? Eu vi muita gente e vejo muita gente torcedor do Bahia dizer, poxa, e já vi, inclusive, na oportunidade. Aí o Botafogo ganhou o brasileiro, ganhou o Libertadores. Beleza. E é o que é o Botafogo hoje.
Você viu a entrevista do filho de Ancelotti?
Vi.
Ele chega a dizer que um dos motivos pelo qual ele sai do Botafogo é porque ele não sabia quem se dirigir.
Exato.
Porque o texto já tinha deixado que foi isso aí, irmão.
Eu tô com frio, meu irmão. Eu tô com frio desgramado aqui, meu irmão. Tu é doido.
Meteu um brucutu aí agora. Você já foi alguma ação policial? Tá parecendo que as policiais.
Não, tô comentando de frio, não, velho. Tá um frio desgramado no estudo hoje. Tu é doido, velho.
Aparelho tá em cima de mim. Quer trocar de lugar aqui?
Não, fica aí,
velho. E que não tinha um norte, né? E que não tinha um norte, o David Ancelotti ainda falou isso, né? E que não tinha um norte.
Não tinha.
Né? No clube.
Ele não tinha como chegar, não tinha diretriz, não tinha ideia de que contratação, de saída de elenco.
Exato, isso é gestão. O resultado está trazendo agora. O resultado está se apresentando agora. Né? Com o texto já saiu, uma nova SAF diante do Botafogo, enxugando receita, né? E essa é a gestão que o torcedor do Bahia queria, vencendo títulos de expressão, mas que logo, né, perdesse, fosse tudo por água abaixo. Eu acredito que não seja assim. Precisa ter uma base muito sólida, né, e o processo é construtivo.
E tem situações, né, com abaixo, que, por exemplo, existe uma linha de pensamento que, para mim, ela é muito objetiva no futebol brasileiro, que o resultado tem que ser rápido. E aí nós temos exemplos, como você citou do Botafogo, o Vasco, pra não ficar com o pé atrás, porque começou a ver o Flamengo despontar, fechou uma SAF que a priori traria os melhores resultados do mundo. Quem não lembra de quando o Vasco fechou a SAF, que eles disseram que eles eram os milionários do Rio e o Flamengo não. E aí deu o quê? Deu errado. A do Cruzeiro já tá no segundo dono. Começou com o Ronaldo e agora o Pedrinho que assumiu. Então, assim, a do Bahia, pra mim, parece que é mais, vamos dizer assim...
Consolidada
e que tem um norte, sabe? Não é aquela coisa resultadista. O Bahia, e aí eu sempre trago isso, a SAF do Bahia pagou os débitos referente ao passado do Bahia. As outras SAFs, por exemplo, o Vitória sofre com o Cruzeiro até hoje. Porque qual foi a ideia da SAF do Cruzeiro? Botou o que era débito antes do Cruzeiro para associação. A associação não tem fim lucrativo. Não tem dinheiro hoje entrando na associação. E começou o clube do zero. O Botafogo fez a mesma coisa. O Vasco fez a mesma coisa. Então, por exemplo, aquele 1 bilhão que o Bahia tinha seria 1 bilhão para poder ser contratado jogadores. Não ser investido na base, não ser investido no futebol feminino, no pagamento de dívida e também na estruturação do elenco. Então, seria 1 bilhão para você livre para contratar. E foi isso que os outros clubes fizeram.
Exato. E na estrutura do clube como um todo, né? A gente está falando aqui também e a gente sabe que a estrutura, a mega estrutura que o clube, né, o Grupo City, está promovendo para o Clube Bahia ali, próximo da Via Metropolitana.
Por falar em SAF, viu, Reinaldo? Ontem você veio com história de SAF e toda vez que o Vitória tem crise, você traz SAF. Que não é crise, né? Mas quando vem... Eu me lembro bem que quando teve o primeiro turno, foi justamente nessa sequência que começaram de novo a falar de SAF, e aí vieram falar de Arena. Então toda vez que o Vitória tem um período sem vitórias, ou que vem um período de confrontos difíceis, vem alguma coisa no bolo aí, nesse bololô aí. Então o que é que tem de SAF aí? Teve, você desembolou alguma coisa? Ou é mais uma vez para mudar o foco e tirar essa sequência ruim e negativa?
São debates que estão acontecendo constantemente no Conselho Deliberativo.
Mas ninguém fala quando tá ganhando, aí quando começa a perder, começa a falar, né?
É porque não tinha nenhuma reunião do Conselho Deliberativo marcado na época que o Vitória tava ganhando. Coincidência, nesse caso é
super coincidência.
O que eu não entendi é porque já se debate SAF no Vitória desde o primeiro workshop, em que já tem uns 2 a 3 anos atrás, não é isso mais ou menos, Vanessa?
É. Que foi ali no STIEP e foi realizado com o Sica participando, inclusive.
Pronto. Então, já teve 3 anos aí, seria votado ontem várias determinações ali, modificações no estatuto relacionadas à SAF, e teve uma reunião na sexta-feira para dizer, epa, não, tem muitas coisas aí que a gente ainda vai ter que mudar para botar no estatuto relacionado à SAF. Joia. E aí não aconteceu a reunião. O que eu não entendo é, do workshop pra cá, não se deu tempo suficiente pra debater essas emendas ou as mudanças e tudo mais, e aí chega às vésperas da reunião, diz que não vai ter por conta de algumas mudanças que o escritório propôs. Acho que não é mais ou menos por aí não, né? Mas vamos aguardar, tá sem data definido em relação a essa votação, que é a saindo do Conselho Fiscal, da votação direta para indireta, isso ainda está a ser votado no Conselho Deliberativo, e os assuntos relacionados à SAF, que poderiam ser votados na semana passada, resolveram adiar porque requer um debate mais amplo.
Vocês prestem atenção, viu, vocês sócio torcedor do Vitória, prestem atenção que eles querem engabelar vocês. Eles não querem SAF nenhum, ou se quiser, vai ser uma SAF igual a do Fortaleza, que o grupinho deles ali mesmo vai ficar comandando, né? Tudo indicando pra funcionar desse jeito, pro grupinho deles continuar no poder. Essa é a realidade. Eles querem prejudicar cada vez mais, tirar o poder do torcedor de opinar. E de opinar no sentido, assim, das SAFs, né? Do que pode acontecer no futuro, que o Reinaldo já tinha trazido essa informação. Que lógico que quando você vira SAF, o Bahia, por exemplo, não tem mais poder nenhum. Mas o que eu quero dizer é, eles querem tirar mais ainda o poder de definição do torcedor sobre a escolha de SAF. Tá? Então eles querem tirar o poder do sócio-torcedor de definir o que acontecer dentro do Esporte Clube Vitória. Então, assim, o torcedor do Bahia, o sócio torcedor do Bahia, foi quem escolheu a SAF. E eles querem tirar de vocês o poder dessa escolha. Então, vocês acordem bem e prestem bem atenção nas movimentações que estão acontecendo dentro dos bastidores do Vitória. Mas pode falar aí, meu querido Michel Corbacho, para você opinar.
É, de fato, né? São situações complexas, né? Nessa estruturação de SAF do Esporte Clube Vitória. Claro, tem o Sica aí colado também, apoiando muito isso, e o Sica é um profissional muito gabaritado, a gente sabe disso. Mas tem escolhas internas, né, e de gestão, e me parece que acabam dificultando essas ações, né? E quando o Reinaldo traz a possibilidade de venda de ações, né, na SAF, a gente acaba acendendo o alerta, né? Como assim venda de ações? Como seria essa negociação?
Vão dividir o Vitória?
É, dessas ações, né? Então, realmente acende o alerta, né?
É como fez o Fortaleza, tá? Quando você entender que você vai vender suas ações fracionadas, o Vitória vai ao mercado e vai vender as suas ações.
Aí pode ter vários donos, metade minha, pode. 10% meu, 10% de Michel.
Mas os times, o nosso querido Michel, ele é muito pesquisador. Os times da Alemanha são assim, fracionados.
Você é pesquisador?
Né? Uma parte é de uma empresa, outra parte é de outra empresa lá do negócio da Fórmula 1, outra é de não sei o quê. São fracionados o Bayern de Munique.
Então você quer dizer que você concorda com isso? Quando você começa a dizer isso?
Eu só tô trazendo que existe um modelo já assim.
Mas assim, é porque na Alemanha não é permitida a compra de time. Por exemplo, o Salzburg é o Red Bull.
Isso.
Mas ele não pode assumir como Red Bull. Por isso que é Salzburg. E mantém hoje o nome. E o estádio todo ele é plotado da Red Bull pra poder dizer que ele é Red Bull. Mas no nome, na competição, não pode jogar como Red Bull. Porque não existe. A legislação lá proíbe a inclusão de SAF no futebol. Então, eles usam esse modelo de bolsa.
Isso.
De bolsa de valores.
Exatamente.
Mas que aqui tentou se fazer também no passado, né? O Opportunity e o Excel.
O Excel Group.
A ideia era essa também. Quando você formou, não era SAF, mas era SA. Era Sociedade Anônima. Então era muito disso aí também.
E o Vitória tá mais ou menos por aí. Caminhando, viu, Fábio? Se você pegar direitinho o que diz o estatuto e essa mudança proposta, tá caminhando para ser igual ao Fortaleza. Tá? Não se assuste se um dia for debatido ali dentro do conselho e o presidente Fábio Mota se transformar no CEO da SAF do Vitória. Não se assuste se um dia acontecer isso.
Como foi no Fortaleza, né?
Exatamente, Marcelo Paes.
E foi por água abaixo.
E o Flávio Lodeiro... Pode corrigir.
Não, fale, meu filho. Flávio Lodeiro, não corrigi nada, não.
Flávio Lodeiro lembrou o Leipzig, não é o Salzburg. Salzburg é da Áustria.
Salzburg é da Áustria, exato.
Pronto, beleza.
Errei só a localização geográfica de um país com outro só. Tranquilo, coisa simples.
Ali do lado. 996542750, vamos nessa. Bota o torcedor pra falar com a gente.
Boa noite, bancada. Aqui é mestre jovem do Arinoso do Beru. O Vitória vai ganhar com esse Palmeiras. Vai dar 3-1. E o Bahia, a Sardinha, lá fora, vai tomar 3-0. Forte abraço. Sardinha maldita.
Calma, pai. Eu não sei se o Bahia vai tomar 3-1, 3-0, sabe o que ele falou. Mas uma coisa eu garanto, que vai tomar gol de Hulk, vai, viu, Valença? Não tem uma vez que o Bahia não tome gol de Hulk.
Pois é, rapaz. Seja de pênalti, de falta.
Não tem uma vez que o Bahia não tome gol de Hulk, meu irmão.
De falta, de pênalti. Da maioria, às vezes, bola parada. Descanteio. Vai tomar o Olímpico sempre, aqui na Fonte Nova, não
foi? Sempre toma gol de Hulk. Foi. Mesmo quando ganha jogo, o Hulk faz algum gol.
Todos os gols que o Bahia tomou. Aliás, nos últimos tempos, todos os gols que o Bahia tomou de Hulk foi de bola parada. No amistoso tomou gol de pênalti de Hulk, não foi? Foi gol de pênalti de Hulk.
Foi gol de pênalti.
Foi. A estreia dele. O meu alento, viu, Valência, é que o Mingo voltou a jogar bola. Tá? Porque o Mingo não tava bem. Faz parte, o Bahia todo caiu. Mas o Mingo tem mostrado, além da vontade que ele sempre mostrou, aquela qualidade que quando ele chegou ele demonstrou, mas que tinha sumido, ele estava falhando bastante.
E talvez isso seja até em função de formatação tática do time, né, Fábio? Até o cara evoluindo, o cara entendendo melhor a formatação tática, você tinha um time mais exposto em alguns momentos com o Caio Alexandre, não era tão marcador. Você tem hoje um Eric no time titular que também fortalece o setor de marcação. Você tem um David Duarte crescendo também, que isso ajuda, né? O atleta a ganhar mais confiança. Você tem um parceiro de cobertura, como eles fizeram no jogo contra o Corinthians, era um cobrindo o outro, com a tranquilidade de que o quem ia cobrir ia fazer a jogada certa. Não aquela incerteza de que será que ele vai chegar, será que ele não vai chegar. Então eu acho que essa evolução do Mingo, isso me chama muita atenção, porque o Mingo quando chegou, Fábio, não sei se você lembra, o Corbacho, o Reinaldo, todo mundo que acompanha a gente aqui, ele chegou com um papel de liderança que chamou a atenção logo de cara. Foi. Ele bradando, parecendo que já tava no time há 2 anos, e tomando conta do time.
Gritando, conquistou logo o torcedor, né?
Exato, o torcedor gosta disso, né?
Exatamente. Falando só do Fluminense, que a gente falou de Hulk aqui, que tem que ter uma atenção, mas eu confesso a vocês, tá? Pra mim, a atenção maior tem que estar em Savarino, Lúcio Acosta, Canopio.
O que eu disse é porque Hulk sempre faz gol, né? Nem que a atenção tem que ser.
São os jogadores que constroem esse jogo, né, pra Hulk, né? Municiam a Hulk no sistema ofensivo.
Pronto, beleza. E o Mingo? O que é que você pode falar do Mingo aí? Sobre a melhora do Mingo no Bahia?
Pra mim, é como o Valença falou, né? Chegou bem, chegou mostrando, né? Mostrando as cartas, né? Dando até uma de xerife, inclusive, ali. Já caiu nas graças do torcedor do Bahia. É um zagueiro canhoto, de bom posicionamento. É um zagueiro que tem estatura. Natural, como quase todos os jogadores do Bahia, né, acabou variando bastante em termos de performance, e isso é natural, mas vem recuperando essa performance, vem recuperando esse desempenho, e como o Valença falou, é questão de confiança, né? O zagueiro precisa também ali de confiança, e ter ao lado um David Duarte, que pra mim é um dos melhores zagueiros do Campeonato Brasileiro, também vem jogando muito bem. Então isso faz com que o seu parceiro
fase, viu, de renegado a um dos melhores do Brasil, que ele tá pra ser dispensado, né, algum tempo atrás.
Se imaginar, quando o Rogério Ceni, em 2023, né, existe a renovação de contrato do David Duarte, 2023 ou 2024, eu não lembro agora, naquele jogo contra o Atlético Mineiro, que o Bahia bota uma linha de 3 zagueiros, e naquele momento, pra mim, já tá sacramentada a renovação de David Duarte, que ao término do jogo, o Rogério diz: o David Duarte é nosso melhor zagueiro construtor. E o Rogério gosta desse tipo de atleta. Mas durante um bom tempo, a gente teve que ver Canu jogar de titular no time, e o David Duarte não chamar tanta atenção. Tanto que o David Duarte, a maioria das vezes que foi utilizado nesses primeiros momentos, era pelo lado esquerdo da defesa. Uhum. E ele ganhou uma evolução jogando pelo lado direito. E aí hoje, pra mim, é um jogador que vai fazer muita falta amanhã.
Eu tava antes até do Michel, e aí Valência complementa também com o que eu vou dizer. Eu tava olhando o posicionamento do Canu, né, no banco de reservas no jogo contra o Corinthians. Cara, é lógico que isso é muito pouco, né? Mas é de se destacar a liderança do Canu. Total. O tanto que ele levanta, o tanto que ele briga, o tanto que ele influencia, que ele apoia os jogadores que estão tanto do lado de fora quanto do lado de dentro do campo. Ele muitas vezes não estava nem usando o material, porque ele sabia ali que ele não é a primeira opção. A primeira opção é Marcos Vitor. Se precisar mudar qualquer coisa na zaga, não vai ser ele. Vai ser Marcos Vitor. Mas assim, um cara que já tem um nome, né, que pode, se ele quiser sair aí, ele pode arrumar um clube tranquilamente para jogar. Tem mercado, tá? Ele tem mercado, ele consegue tranquilamente, mas ele mostra uma vontade de estar ali. Que eu fiquei com vontade agora, quando vocês falaram o nome de Canu, que eu nem me lembrava disso, mas de dizer que é um cara que quer estar ali. Você vê claramente que o Bahia tem poucos jogadores no sentido de dizer assim, quer ir embora. E o Canu é um desses que mostra liderança e vontade de permanecer.
E contagia o elenco, né? Contagia o elenco, é um jogador de grupo. Né, um jogador que contagia todo o grupo. E aí você fala da liderança, você fala da postura dele, e aí você vê, pô, a postura de um jogador como esse traz ânimo para todo o restante do elenco. De fato, o Canu hoje não é tido em conta como opção ou as primeiras opções para o sistema defensivo. De fato, realidade. Dentro das 4 linhas, já não apresenta, né, algo satisfatório. Muito provavelmente, eu acredito, até que ao final da temporada venha a ser negociado. Mas, como fim de ciclo, né? Chegou ao fim de ciclo. Mas realmente, em termos de liderança, em termos de grupo, é um jogador que contagia demais todo o elenco.
E tem uma coisa, né? O Rogério já deixou claro esse coletivo, inclusive, que sentia falta do Canu e do Caio Alexandre no vestiário, por conta daquela questão de motivação. E isso fica claro e evidente. Aliás, aquele banco de reservas ali, aquela parte de cima, sofre pra caramba com o Rogério Ceni, com o Canu, porque ele bate daquele jeito ali, ele vai reclamando ali, vai dando porrada naquela parte do acolchoado do banco de reservas ali o jogo todo. É um jogador que chama muita atenção por conta disso.
Beleza, vamos lá, 99654-2750.
Boa noite, Fábio, a toda a bancada. Ricardo falando. Fábio, eu não acho que o Vitória ganha esse jogo amanhã, não, viu? Se o Vitória bota na mesma pegada que parou pra Copa, eu até me animaria. Mas eu tô vendo o time jogar aí. O time tá horrível, tá horrível. Tá parecendo que começou um ano agora, que o time tá se encontrando. Os jogadores tudo abaixo. E eu tiraria um volante, colocaria Pochettino. Tiraria o grandão lá, colocaria Pochettino, porque Pochettino é um meia que marca também. Ou seja, ele não vai perder tanto na marcação e vai ter mais qualidade para sair com a bola. Então o Vitória tem que começar a querer propor mais, porque esse jogo aí de ficar só sendo reativo, não vai ter toda a sorte para ganhar jogos. Porque não ganha fora. Quando começar a perder dentro de casa, pronto, aí lascou tudo, lá ele, valeu.
Vou lhe dar a oportunidade de mudar de ideia, Reinaldo. Pochettino é a melhor opção pro Vitória nesse momento.
Não pra esse jogo.
Gente, rapaz, por que não, rapaz? Pra esse jogo.
Ele não fez isso contra um Remo.
Isso quer dizer agora.
Você acha que ele vai fazer contra um Palmeiras?
Não, tirar os três volantes. Não tô dizendo que ele vai fazer,
mas... vai fazer isso. Eu concordo com você. Bom, pode ser testado pra outro jogo. Não pra esse, não pra Copa do Brasil, não contra o Flamengo. Calma lá.
Ou seja, final do campeonato, né? Que o Vitória tem. Ou seja, pelos quatro próximos jogos, não. Não,
passou o Atlético do Paraná. Passou o Flamengo e passou o de amanhã.
Quatro jogos.
Quatro. Pronto, tá ótimo, já dá pra mudar. Tá, acho que agora não, Fábio. Ele não vai desconstruir os três volantes, ainda mais num jogo importante como esse de amanhã.
Ele, você quer ir pra cima é do Bahia, né? No Bavi.
Não tô dizendo pra ir pra
Porque
cima.
Depois
não.
É o Bavi.
É, eu sei, e aí pode ir pra cima.
Três volantes de novo.
Não, aí não. Aí eu já mudaria.
Olha, ele quer ir pra cima do Bahia
tô
mesmo.
Dizendo que ele tá com raiva do
você
Bahia.
Você precisa ganhar, meu. Não é raiva do Bahia.
Você
não.
Precisa ganhar todo o jogo, meu irmão.
Pois é, irmão, mas Palmeiras é Palmeiras.
Mas assim, o Bahia é pequeno.
Não, tô dizendo isso. Não comece, não.
Eu tô no meio do caminho porque é o seguinte: em relação a mudar o time em termos de ofensividade. Porque. O jogo de amanhã, se você tivesse ganhando o Remo, ele era o plus. Agora ele se torna extremamente necessário que você pontue.
É isso.
Que você pontue.
Exato. Mas o Campeonato Brasileiro ele tá muito imprensado, né? Você vai imaginar hoje aqui na tabela do campeonato, o Vitória tem 26 pontos. É o 13º. O primeiro na zona de rebaixamento e o segundo...
21.
E até se você quiser botar o penúltimo, tem 20. São 6 pontos. Se você imaginar que o Vitória não vai pensar em pontuar, mesmo que pontue nos dois jogos, que é Palmeiras e Flamengo, né?
Palmeiras e Flamengo na sequência. Pronto. Pelo Campeonato Brasileiro.
Pronto. Aí você faz 2 pontos. Vamos botar lá. Você faça 2 pontos. Você vai a 28. Você pode ser ultrapassado por boa parte desses times.
Pode. Se ganhar, vem as duas.
Sim. Mas é. Entende? Então, assim, o Vitória pode usar. Esse artifício, e eu acho que os três volantes, não quer, aí que vem um outro ponto, não quer dizer que você não vai pensando em ganhar. Eu acho que você vai pensando mais em um Arapuca para dois times que jogam de maneira aberta.
Sabe por que os três volantes funcionam?
O problema é que ele tá armando Arapuca para ele mesmo, que não sabe fazer gol. Vá.
Sabe por que esse esquema com três volantes ele funciona no Vitória? Porque o Vitória joga reativo. Você pode ver, o Vitória é reativo até dentro do Barradão. Ele pode, em um determinado momento, marcar alto. Mas a característica principal ali, Michel tá lá em cima assistindo os jogos todos lá do Barradão. Ele vê, o Vitória é um time reativo, ele espera a ação do adversário para ir em direção ao ataque rápido. Você pode ver que o Vitória, a maioria das vezes, agora é ligação direta para René, para buscar a profundidade de René. Essa é a alternativa desde que René chegou. Só que o Vitória hoje é previsível. O Botafogo entendeu isso. E o Botafogo botou 3 segurando o René. Teve várias vezes que as bolas eram lançadas para René e René estava com 3 jogadores do Botafogo. Então o Vitória hoje está previsível. Concordo com você em mudar e tudo mais. O 3 volantes não quer dizer que o Vitória é retranqueiro, que o Vitória não vai para ganhar.
Kaiser ameaça René?
Os dois são bons, né?
Não, agora, a minha pergunta não dá para jogar os dois.
Não, acho que nesse momento ainda não. Tá?
Quantos jogos já
não.
Tem René sem fazer gol?
Sem fazer gol?
É.
Ele tem os 2 do Fortaleza...
No Fortaleza não fez, não?
Não,
não né?
Não, ele foi... Não, como, rapaz? Ele eu tô fazendo sempre
esses...
aqui, não
ele
tem
não
como.
Ele não fez esses 3 jogos, né? Ele não,
não
marcou.
Eu acho como, que ele fez um do Fortaleza. Não.
Eu acho que o Fortaleza ele marcou.
Negativo, mesmo.
Ele marcou lá, não?
Deixa eu ver.
Aí. Não, lá foi Tarsia.
Não, foi Tarsia e Kaiser. Kaiser marcou os 2 jogos.
É, Kaiser marcou os 2 jogos. O René, eu acho que marcou antes.
Kaiser marcou contra o Vasco. Kaiser, quando entra, tem correspondido.
O grande questionamento que eu faço é o seguinte... René já tem uns 5 ou 6 jogos que ele não faz gol.
Mas é característica.
Contra o Santos, tá? É o 3x1. O 3x1.
Mas característica de quê?
Característica de jogo, do jogo do Vitória funciona melhor com o René. Porque sim, René tem essa velocidade e ataca bem a profundidade. Kaiser não. Kaiser tenta fazer um pivô com o Kaiser, eu entendo que é um bate-volta.
O René faz um jogo mais associativo, né?
Sim.
O último gol de René foi contra o Santos, na derrota lá, tá? Vitória tomou 3-1, o gol foi de René.
Tem uns 6 jogos já, né?
30 de maio, tá?
Ah, peraí. Ah, mas aí teve a parada da Copa, né?
É, teve a pausa da Copa. Foi o último jogo antes da pausa.
O jogo do Santos?
Foi.
Do Campeonato Brasileiro? Do
Campeonato Brasileiro. O último jogo antes da pausa. O Campeonato Brasileiro.
É, aí veio teve o Santos Copa e os do dois do Fortaleza, foi isso mesmo.
Exato.
Foi isso mesmo.
Então foi o gol, o último gol dele.
Então ele não joga... Pelo Campeonato Brasileiro, há 3 jogos.
É, pra mim, assim, mudança de estrutura, né, de plataforma, pra mim é jogo a jogo, tá? Se penso, eu penso muito conforme ao adversário. Pra mim deveria ter mudado contra o Remo, falei sobre isso, inclusive, partiu e com a presença cima, de Diego Tarsia.
Demais, concordo, né?
Ainda falei o 4-2-3-1, você colocaria 2 volantes com o Mateuzinho, o Tarsia e a Eric se aproximando de René.
Você, né? Você ainda falou que ele ia tirar Zé Vitor, foi isso que você falou? Foi eu.
É, tiraria Zé Vitor, né, e colocaria dois volantes, Baralhas e Kaiser, e Kaique, com esse quarteto ofensivo, né, muito porque o Remo ele joga muito pelos lados do campo, né, e constrói muito pelos lados, tanto que os 2 gols do Remo foram pelos lados do campo, mas é jogo a jogo. Contra o Palmeiras eu não abriria, não, tá? Não iria com 2 volantes e 3 homens de frente, 3 homens no meio. Eu continuaria com os 3 volantes. Aí sim, Zé Vitor não vai, então coloca Kaique Gonçalves, poderia mudar, variar esses volantes. Mas eu permaneceria com a trinca de, né, essa trinca de volantes, com essa estrutura que dentro do Barradão vem dando certo, inclusive, né? É a melhor forma que o Vitória joga, entende, sabe jogar. Contra o Flamengo, continuaria com os mesmos 3 volantes, não iria pro Maracanã com 2 volantes e ainda aberto.
Quanto atrás pensaria... Paranaense, Vitória é favorito? Porque Flávio não. Modelo discutiu com todo mundo aqui, dizendo que o Vitória é favorito.
Eu conversei com ele ontem, inclusive. Ele até me mandou mensagem depois, falando. E eu falei com ele, ó. Pra mim, o Atlético Paranaense é o melhor mandante do Campeonato Brasileiro.
Pô. Tá vendo aí?
Não é Palmeiras, não é Flamengo. Atlético Paranaense. Tem a questão do gramado que lhe favorece? Tem. O gramado lá é sintético. Ok. O piso é sintético. Mas é o melhor mandante do Campeonato Brasileiro. E não apenas por isso. O Atlético Paranaense também joga bem fora de casa, né? É bem organizado com o time de Odair Helma. Então, pra mim, em termos de Vitória, em termos de favoritismo, não. Favorito é o Atlético Paranaense.
Ninguém tá discutindo se pode ou não ganhar, mas o favoritismo
é nítido, Atlético, né? Paranaense. Agora, em termos de Vitória poder passar, poder eliminar como eliminou o Flamengo, eu ainda falei isso ontem com o Lordelo, vai muito do primeiro jogo.
Sim.
O Vitória tem que voltar vivo de lá. O Vitória não pode voltar com a diferença, sofrer um revés de 2 gols, por exemplo, que aí a coisa complica para o jogo do Barradão.
Esse é o meu medo.
Inclusive, porque o Atlético Paranaense, o Flamengo é um time que joga sempre aberto, por exemplo. O Flamengo era capaz de construir o resultado como construiu lá, não um grande resultado, mas jogaria aqui aberto.
Também.
O Atlético Paranaense, se construir o resultado lá, no segundo jogo não vem aberto como o Flamengo.
Ah, mas ele joga também aberto fora de casa.
Não, mas não vem com aquela coisa da frouxidão de marcação como tem o Flamengo.
O entendeu? Flamengo joga e deixa jogar.
Exatamente.
O medo é o Vitória chegar nesse primeiro jogo agora, na próxima segunda-feira, e tomar uma enfiada.
E aí
porque o jogo é fora de casa, o Vitória não tá jogando bem fora, o Atlético é o melhor mandante do Campeonato Brasileiro.
Ó, não sou futurologista, né? Mas pra mim, se...
Não?
Mas pra mim, se tomar um revés de 2 gols, pra mim fica quase inviável.
Pra mim também fica muito difícil.
Fica quase inviável. Até porque o Atlético Paranaense, como o Fábio falou, aqui, a postura do Atlético, se vier de lá com a vantagem, a postura do Atlético aqui vai ser reativa.
Isso.
Vai botar, joga com 3 zagueiros.
Não é que não vá atacar, Reinaldo.
Exato.
Mas não é igual o Flamengo que vai procurar fazer
exatamente.
Gol e deixar o Vitória jogar.
Fechar aí, a casinha e sair na boa, em velocidade, bola em viveiros.
Transição em viveiros.
Exato.
O tempo todo.
Exatamente.
O jogo do Atlético é parecido com o Vitória.
O Leozinho tá fazendo bons jogos, né? Surgiu aí do futsal, fez 2 gols contra o São Paulo, na vitória lá do Paranaense. Marcou um gol agora também contra o Internacional. É bem verdade que o Internacional colaborou bastante, né, pra essa vitória do Atlético Paranaense.
Nossa, a dupla de zaga, né?
Foi. Principalmente o segundo gol de Félix Torres, ele entregou
mas
pra Viveiros.
Mas o Juninho, no primeiro gol, ele vai até o meio de campo e perde a bola e toma no contra-ataque.
E a transição dele é muito lenta.
E outra...
Não, o Atlético Paranaense foi rápido.
E o Atlético não tá contando com o Zapelli, tá? Não sei se volta pra esse jogo contra o Vitória. É um jogador que também que ajuda bastante esse time.
Mas é reserva lá, né?
O Atlético Paranaense é um time muito bem montado por Odair Helma. Realmente, pra mim, é favorito nesse confronto direto com o Vitória.
Só Flávio, né?
Bora, vamos lá, 996542750. Já já a gente vai com o torcedor, 996542750. São 9 horas e 46 minutos. Vamos escalar o Vitória pra amanhã logo aí, Reinaldo?
Ah, o time não deve ter muitas mudanças, não.
Então conte pra gente, vá.
Vamos lá, é Lucas Arcanjo, Fabiano deve jogar na direita, nada de Jamerson, pelo que ele tá sendo testado aí durante esses dois últimos treinamentos. Kaká, Luan Cândido e Ramon, não vai ter novidade nenhuma, acredito eu. O jogador Emanuel Martínez voltando, Baralhas e Zé Vitor, ou sai o Baralhas entre o Kaique Gonçalves, eu acho que ele não vai fazer isso pro jogo de amanhã.
Baralhas?
É, Baralhas não vem bem, né? E pode estar. Tá... Oh, o Flávio Lordeiro falando aqui. Sim, vamos seguir. É, o Emanuel Martínez voltando à equipe.
Mas ele vem pra aqui,
vamos botar Baralhas. Não é, rapaz. É, Emanuel Martínez, Baralhas.
A gente tá Zé sentindo
Vitor, ele... E Mateuzinho, Eric e René. Acho que não vai ter muita mudança, não. Só teve dois treinamentos. Um regenerativo. Então hoje ele não teve aquele treinamento plus que ele vai dizer, poxa, eu vou ter que mudar radicalmente pra eu ganhar do Palmeiras. Não.
É, não,
o negócio nem... é mexer o psicológico.
E eu acho que não tem nem porquê, tá? Não tem nem porquê você mexer no time todo.
Mas eu acho que vai ter sim a mudança na lateral
direita. A lateral direita tem que ter. Pra mim, a lateral direita tem que ter. Mas no meio de campo, eu nem sonhava em tirar Baralhas. Capitão do time, referência. Não. Não. Pra mim, assim, pra mim, se tiver alguma dúvida no meio, é Kaique Gonçalves e Zé Vito. Ou... Kaique Gonçalves ou Zé Vito, um ou outro. Mas ainda assim, eu imagino...
Não mexeria, sabe por não. Quê, Kovács? Eu tava até conversando, a gente tava conversando ontem na resenha, porque com a entrada do Kaique, o Kaique virou o primeiro volante. Com isso, o Zé Vito, que jogava pelo lado esquerdo, foi pro lado direito pra Baralha jogar do lado esquerdo. Então, em uma sem mudança Martins. Só... É, sem Martins. Você já mudou 3 jogadores de posição.
É.
Talvez se você mantendo o Baralha jogando como o primeiro homem, talvez ele volte a jogar bom futebol com o Zé Vitor e com o Martínez, que foi o melhor momento do Vitória, foi com essa formação.
Exato.
Com os 3 volantes.
Pra mim, o erro, né, e muitas vezes tem isso, e o Vitória tem dado espaço no, na frente de zaga ali, na intermediária, muito inclusive, mas o principal erro é trazer o Zé Vitor pra primeiro volante. Não é característica dele. Você perde combate, você perde marcação. Então se você quer colocar, se Jair Ventura quer colocar Zé Vitor de primeiro volante, que coloque Kaique Gonçalves.
Perfeito.
Que tem mais poder de combate.
Perfeito.
E aí você libera Baralhas e Emanuel Martínez. A gente sabe que Baralhas também tem poder de chegar da frente, né, como fator surpresa. Emanuel Martínez idem. É um motorzinho do meio de campo. Esse eu não tiraria.
O
nunca.
Losango, né? Fazia o Losango, que tanto deu certo no Vitória.
O Mateuzinho.
Kaique Gonçalves sendo o primeiro volante, os dois volantes adiantados, Emanuel Martínez e Baralhas, Mateuzinho criando as jogadas, Eric e René. Deu tanto certo esse Losango, só que eu enxergo que agora o Vitória desconstruiu isso. Tá botando mais Mateuzinho, quando bota Mateuzinho pra começar, como atacante pelo lado esquerdo. E o meio ali tem que ter muita gente flutuando pra que isso funcione.
É.
Ele não tá jogando mais nesse losango que a gente vinha jogando antes da Copa. A parada da Copa serviu pra ele desconstruir aquele losango dele. E eu achava tão interessante. Não sei se o Michel pensa igual.
É, eu ainda vejo o Mateuzinho, claro, inicialmente muito pelo lado esquerdo, mas tendendo a centralizar,
flutuando.
Né? Flutuando bastante ali. E quando o Mateuzinho faz essa movimentação da ponta pra dentro, ele libera o corredor pra Ramon.
Sim.
Né? Então... foi como deu certo? Estava dando certo. Por que eu vou mudar algo que veio dar certo? Estava dando certo. Principalmente dentro de casa do Barradão. Então, pensando dessa forma, eu tô com você. A única mudança que eu faria seria de Fabiano na lateral direita e o restante do time, como eu disse, né? Eu acho que Valença não lembra não, mas é o time de memória. E a gente fala de time de memória pro torcedor rubro-negro, o torcedor pensa mais ou menos assim.
Eu acho que vai ser esse time aí amanhã.
Bora, vamos lá, 996542750, 996542750.
Boa noite, Fábio, Leonardo aqui de Ponta Lima novamente. É, eu acho que o Marinho não tem condições de ser titular, não, certo? Titular tem que continuar com o Eric. Em jogo grande, Eric aparece. Eu tenho certeza que amanhã Eric vai fazer um golaço no Palmeiras. Vocês vão ver, certo? Marinho tem que entrar no segundo tempo. Né? Lá por uns 20, 25 minutos, né? Do segundo tempo, ele entrar e catimar o jogo, se o Vitória estiver ganhando melhor ainda, né? Para ele dar uma tranquilidade no grupo. Valeu?
Valeu, obrigado. E o Bahia de amanhã em Valência, como é que vai ser o Bahia?
Vamos nessa, Ronaldo, Roman Gomes, a defesa para mim, Marcos Victor, Ramos Mingo e Luciano Juba. É o meio de campo com Acevedo, Nestor, Jean Lucas, Ademir, Eric Pulga e Alejo Vélez.
Esse é o melhor Bahia para amanhã, Michel Corbacho?
Do que se tem disponível, sim. É o melhor Bahia, né, tendo aí a presença, a volta, né, de fato, como titular de Luciano Juba. A gente espera que ele retorne como ele, quando ele parou, né, lesionado. É o artilheiro do Bahia no Campeonato Brasileiro. É um lateral construtor, um lateral que aumenta o número por dentro, né, pelo meio de campo. Então ajuda bastante também no poder de criação desse time do Bahia. E eu espero que seja um bom sócio para o Rodrigo Nestor nesse meio de campo, pensando na criação. Pensando na fase defensiva, pensando em o Bahia se resguardar defensivamente, que vai precisar, inclusive, porque o Fluminense tem um baita time, a Acevedo tem que colar em Lúcio Acosta. Não pode deixar Lúcio Acosta solto.
É quem faz o Fluminense andar, né?
É, quem dita o ritmo do jogo. Claro, tem Canobio pelo lado direito.
Será que ele vai pro jogo?
Vai.
Não, por causa da questão. Ele tá com a questão de
média,
de envolvimento, etc, né? De possível envolvimento com questão de aposta.
Então, ah, é, tá, tem essa investigação em andamento aí.
Então,
né?
daqui a pouco até o Fluminense pode ser obrigado até a afastar ele, dar uma segurada nele.
Segurar, né? Mas acho que vai. Eu acho que vai pro jogo. E é assim, tem Canobio.
E a cabeça do atleta também,
desculpa. Também, exato. Isso também pesa, né? Mas tem Canobio por um lado, Savarino pelo outro, com o Lúcio Acosta flutuando, né? Pelo meio, esses três homens se aproximando de Hulk. Tem Martinelli, que pra mim joga muita bola nesse meio de campo. Hércules também é muito bom volante. Então, pô, é um Fluminense que vem forte, tá? Fluminense que é forte, inclusive. E pra mim, o ponto-chave do Bahia pode ser pelos lados do campo. Eric Pulga, né, sobressaindo em cima de Guga pelo lado direito. E o Fluminense não vai poder contar com o Arana, né? Arana tá suspenso, tomou o terceiro amarelo no último jogo. Então o René vai pro jogo. E aí talvez também seja chance para Ademir, apesar de que René é mais defensivo do que o próprio Arana, mas é chance para Ademir ali também tentar incomodar pelo lado direito de ataque do Bahia, lado esquerdo defensivo do Fluminense.
Bora, vamos lá, 996542750, 996542750, mais um áudio aí.
Boa noite, Fábio, boa noite, Marquinhos, Reinaldo e Corbacho. Marquinhos, onde é que virá um jogador que jogue na posição do 10, né, e faça concorrência ali a Everton Ribeiro, porque esse ano, segundo semestre, Everton Ribeiro só vai entrar aí segunda, isso já está sendo reserva. Ano que vem vai precisar trazer um camisa 10 que chegue para ser titular. Vamos passar de novo o ano inteiro com o Rodrigo Nestor, né? Você acha que vem alguma contratação aí, pelo menos bombástica assim, pro Bahia? Marcos de Abrantes.
Lembrando, viu, Valença, que achar camisa 10 não é fácil assim não, viu?
Pois é, rapaz.
Nem na seleção não tinha esse ano.
É você imaginar que boa parte dos clubes brasileiros que tem camisa 10, eles são de fora. A exceção é o Cruzeiro, que tem o Matheus Pereira, né? Isso. Você imagina a camisa 10, mesmo característica de camisa 10. Mas assim, eu infelizmente trago uma notícia pra você que talvez você não queira. Eu duvido muito que o Bahia vá contratar algum jogador, e até o Cadu já deu essa declaração, o próprio Rogério Ceni já deu essa declaração de que não deva trazer nenhum atleta pra essa função, não.
Pra essa temporada, né?
É.
Pensando na...
Você não faz tá a falando, vocês. Tá falando de 4 meses, né?
Não vai mais.
Porque
só com o Campeonato Brasileiro, com o déficit que o Bahia teve de planejamento financeiro pra temporada...
Eu até trouxe, Corbacho, que talvez as eliminações precoces na Copa do Brasil e também na Libertadores fizeram com que o clube se adiantasse em 6 meses o planejamento que já deveria estar sendo pensado para 2027.
Para 2027, com certeza. E para mim, a chegada de Guido é isso. Confesso a vocês, tá? Confesso a vocês aqui que eu tô torcendo pro Santos cair, para ver se o Bahia consegue ir atrás de Rolheis e consegue contratar ele para a próxima temporada.
Acabou, hein? Um abraço para você, meu querido Reinaldo Oliveira, destaque final.
Valeu, um abraço. Amanhã a gente volta, né, na nossa transmissão do jogo a partir de 8 da noite. Palmeiras e Vitória, Vitória e Palmeiras, direto do estádio Manoel Barradas.
Um abraço para você, Valença, boa noite.
Um abraço, Fábio, até amanhã, 6:30 da manhã estarei participando do programa.
Eu sei que você já me mandou a gravação. Como o outro rapaz me der, é capaz de nem o áudio chegar hoje. Fica observando.
Vai, viu? Chegar com
o
Pix.
Um abraço pra você, meu Michel.
Tem que chegar o áudio, tem que chegar o vídeo. Olha, tá com um débito grande aí, viu?
Não, o vídeo
forte
chega
abraço,
daqui a pouco.
Forte abraço de gol, Reinaldo, Valença, Fábio, toda a audiência da Itapuã FM.
Obrigado, Everton Bruno. Um abraço também pra Henrique e Juliano. É isso. Um beijo especial aos pais do Jacuipense. Fiquem zangados com essa indicação minha, não, viu? Tchau, gente!
No Mix Mateus tem variedade, qualidade e economia de verdade. Tudo feito de coração para você. Aproveite uma loja completa. É açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia, hortifruti. Tudo isso e muito mais preparados no detalhe para você. Mais que um lugar para comprar, é parceria, confiança e presença no seu dia a dia. Visite uma das nossas lojas. Mix Mateus, somos um só coração.
No mundo dos negócios, cada segundo conta. Sua empresa precisa de uma internet de confiança para garantir a comunicação ágil e atender as expectativas dos clientes. Com a internet dedicada da ITS Brasil, você garante a melhor conexão para o seu negócio, protegendo sua equipe de atrasos e lentidão nos processos. Não deixe que problemas com a internet atrapalhem o crescimento da sua empresa. Acesse itsbrasil.net ou ligue 71-3402-0800 e contrate um plano de internet dedicada. ITS Brasil, excelência em internet.
Alô, torcedor! Nesta quarta, tem rodada dupla de novo do Brasileirão aqui. Itapuã. E dessa vez, é simultâneo, viu? Os dois jogos no mesmo horário, mas com todo o nosso time em campo. Direto do Barradão, Expedito Magrini, Reinaldo Oliveira e Michel Corbacho transmitem as emoções de Vitória e Palmeiras. Vitória, Palmeiras e no Maracanã, Fábio Gomes, Flávio Lordelo e Marcos Valença transmitem Bahia e Fluminense.
Bahia Fluminense
pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. E você já sabe, o comando da equipe é dele.
José Eduardo.
Fala, boca.
A galera tá aqui com a gente, viu? Como é o nome da rádio? Itapuã.
Não perca, nesta quarta, dia 29, a partir das 20 horas, Vitória e Palmeiras e Bahia e Fluminense. Bola rolando para os dois jogos às 21h30, aqui na Itapuã FM, a rádio líder de audiência no futebol.
Itapuã FM.
Paunelli!
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus, somos um só coração.
No mundo dos negócios, cada segundo conta. Sua empresa precisa de uma internet de confiança para garantir a comunicação ágil e atender as expectativas dos clientes. Com a internet dedicada da ITS Brasil, você garante a melhor conexão para o seu negócio, protegendo sua equipe de atrasos e lentidão nos processos. Não deixe que problemas com a internet atrapalhem o crescimento da sua empresa. Acesse itsbrasil.net ou ligue 71-3402-0800 e contrate um plano de internet dedicada. ITS Brasil, excelência em internet.
97,5.
Essa é a frequência da Itapuã.
Da Itapuã.
Olá, minha gostosíssima companhia. Tudo bem, graças ao bom e maravilhoso Deus que está comigo e com certeza também está contigo. Eu sou 10 e você é 100 aqui na rádio, que é o amor da Bahia. É a sua ZYC295, 97,5 digital. Essa é a número 1 do FM. Nesta terça-feira tá começando o programa número 1 da sua noite. Na sua. É terça-feira e o zap da Itapuã tá liberado, 719-8258-9750. Daqui a pouquinho, à meia-noite, tem a reflexão da meia-noite e tem prêmios pelo WhatsApp da Itapuã.
É mais amor na sua noite.
Te convido a participar da melhor programação da sua noite. Amigo motorista, muito obrigado pela carona que nos dá com a Itapuã ao seu lado.
Vem se apaixonar.
Na sua. Agora 10 horas em ponto aqui na Super Itapuã FM, o amor da Bahia.
Out of bed in the morning. chase after girls. I kick it with who I want it, and I never get confronted for it, 'cause they stick up for me. If I were a boy, I think I could understand how it feels to love a girl. I swear I'd be a better man. I listen to her 'cause I know how it hurts when you lose the one you wanted, 'cause he's taking you. If I were a boy, I would turn off my phone, tell everyone it's broken, so they think that I was sleeping alone. I put myself first and make the rules as I go. Itapuã. I know that she'd be faithful, waiting for me to come home, to come home. If I were a boy, I think I could understand, oh, how it feels to love a girl. I swear I'd be a better man. Just a boy. Just a boy.
Você está ouvindo o programa Relax com Walter Júnior, o programa que completa a sua noite.